Vidigueira FM. Mais e melhor informação, novos programas, mais música e as melhores vozes fazem da Rádio Vidigueira uma paixão.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a um programa, um novo programa da Câmara Municipal de Vidigueira, o primeiro deste ano de 2026. Vamos, a partir do programa de hoje, ouvir os presidentes das juntas de freguesia do Conselho de Vidigueira, à semelhança do que é habitual, para termos conhecimento do que vai ser, sobretudo, este ano de 2026, das ações que estão previstas. Hoje é nosso convidado Diogo Conqueiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Muito bom dia, antes de começarmos aqui esta nossa entrevista.
Bom dia.
Já não é novidade, já não é um estreante nestas lides aqui da rádio, já temos tido o prazer de o ter aqui neste programa. E começava por lhe colocar a seguinte questão: que desafio constituiu a sua reeleição, não é, para um segundo mandato como presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades?
Muito bom dia, Ruth. Em primeiro lugar, deixar um cumprimento muito especial quer à Ruth, quer ao município da Vidigueira, entidade responsável por este tempo aqui na Rádio Vidigueira. Um cumprimento também a esta casa, que é sempre um gosto, já são algumas vezes que aqui venho, é sempre com gosto. E um cumprimento especial também a todos os nossos ouvintes que vão seguindo estes programas. As eleições de 2025 ditaram um segundo mandato, a atribuição de um segundo mandato à equipa que eu tenho o gosto de liderar, num cenário completamente diferente daquilo que vivemos em 2021, onde na altura éramos três candidatos, todos novos, todos projetos em início de vida, digamos assim. Em 2025, um cenário completamente diferente, duas candidaturas. O Diogo Conqueiro, candidato a um segundo mandato, já com alguma experiência, já com algum trabalho para mostrar, ainda com algumas dúvidas, porque ninguém sabe tudo. Ainda ontem eu comentava que nós, quando estamos para sair, é que devíamos estar a entrar, porque há conhecimento que se vai adquirindo e que de facto dá muito jeito na resolução dos problemas do dia-a-dia. Mas respondendo concretamente à pergunta, aquilo que foi este desafio, ou aquilo que me mostrou esta eleição, ou neste caso esta reeleição, vem na sequência daquilo que nós fomos falando ao longo do mandato passado, que é uma forma diferente de fazer política. Portanto, num cenário, mesmo até é transversal a nível nacional, em que as pessoas estão desacreditadas daquilo que é política e daquilo que são os políticos, nós fomos sempre batalhando numa forma diferente de fazer política. E acho que aquilo que conseguimos mostrar às pessoas é que, quando se está no exercício de um cargo público, na gestão de uma entidade pública, de forma séria, de forma vertical, de forma transparente, de forma próxima, porque no fundo é isso que é uma junta de freguesia, é muita proximidade, nós conseguimos de facto trazer as pessoas de volta à política. Conseguimos fazer com que as pessoas olhem para a figura de uma entidade pública, de uma entidade política, e neste caso a junta de freguesia é a que está na primeira linha, e que possam novamente confiar, possam acreditar, possam rever-se naquilo que vai acontecendo. E de facto, eu acho que a nossa grande vitória foi precisamente isso, foi mostrar que há formas diferentes de fazer as coisas. E depois uma leitura a nível pessoal que a mim me agrada bastante, que é: nós, quando tentamos implementar visões diferentes, implementar estratégias diferentes, tirar do papel projetos diferentes, logo temos alguma resistência. Mas agora vai uma junta de freguesia fazer isto, e às vezes de início é difícil explicar, mesmo até às pessoas, porque é que estamos a fazer isto, porque muitos dos projetos até nem têm, não se consegue colher frutos no ano a seguir, são projetos de futuro. E eu acho que quando nós estamos à frente de uma instituição, de uma localidade, não devemos olhar só para hoje, devemos projetar onde é que queremos estar daqui a 10 anos. E há muitas coisas que nós fazemos hoje que efetivamente precisam de tempo para dar frutos. E esta leitura que eu faço, até em virtude daquilo que foi o resultado eleitoral, é que as pessoas realmente confiaram, acreditaram, e eu consigo ver que as pessoas perceberam aquilo que nós, passo a expressão, andámos a fazer durante estes 4 anos.
Coloquei-lhe também esta questão há 4 anos, quando foi eleito pela primeira vez, e que tem a ver com a experiência pessoal e profissional e as mais-valias que julga trazer para as funções que assumiu. Agora, com mais 4 anos, digamos, de acréscimo a essa experiência pessoal e profissional, que quando iniciou o mandato, mandato.
A experiência é uma coisa que se vai ganhando com o tempo. Não é? Como é óbvio, e eu usei também algumas vezes esta expressão, se em 2021 as pessoas confiaram no rapaz, portanto eu era dos presidentes de junta mais novo do país, ainda sou, já não sou dos mais novos, já há mais novos que eu, inclusive há uma presidente de Câmara com 28 anos, mas a experiência vai-se adquirindo e esta experiência, quer a nível profissional, o crescimento que nós vamos tendo a nível profissional, que depois também se vai ganhando no dia-a-dia que se passa na junta de freguesia, com situações que obviamente a primeira vez que aparecem são novas, mas que à segunda vez nós já temos a experiência da primeira vez, portanto, e é mais fácil de resolver. E eu acho que a grande mais-valia que se consegue trazer para este segundo mandato é efetivamente esta. Portanto, houve grandes pilares que eu tive no primeiro mandato, que continuo a ter neste segundo, uns que pertencem diretamente à equipa que está eleita ou que está no órgão deliberativo, outros que infelizmente não podem, e um inclusive já não está entre nós, mas mesmo até a nível dos funcionários, porque ninguém sabe tudo, e está errado quem pensa que sabe tudo, e nós todos os dias temos que ouvir e temos que aprender, e quanto mais tempo estamos no exercício do cargo, mais oportunidades temos para ouvir e para aprender. O grande segredo está depois em aplicar aquilo que vamos aprendendo, ou em aplicar bem aquilo que vamos aprendendo. E no fundo eu acho que a mais-valia deste segundo mandato é de facto o conhecimento que se foi adquirindo num primeiro e que agora nos permite olhar para situações, olhar para projetos, olhar para o futuro com muito mais confiança do que quando entrei.
Que perfil, na sua opinião, deverá ter um autarca, sobretudo de uma freguesia, e quais devem ser as suas principais preocupações?
As juntas de freguesia, como nós já falámos aqui algumas vezes, são no fundo a primeira linha de contacto entre a população e o poder político. Não deixando de ser os parentes pobres da política, porque o continuam a ser, são de facto quase que o posto médico, não é? Portanto, é a primeira linha onde as pessoas vão resolver coisas, umas que a junta até consegue, muitas que a junta não consegue, mas há uma coisa que se consegue sempre, que é informar e encaminhar as pessoas. Um presidente de junta, e muito especialmente em territórios de baixa densidade populacional, como é o nosso concelho, com uma população maioritariamente idosa, eu penso que a palavra-chave é proximidade. De facto, as pessoas procuram-nos muitas vezes para falar até de assuntos que nem são problemas. Muitas vezes as pessoas precisam de conversar um bocadinho. E essa proximidade eu acho que deve ser o fato número um de um autarca de freguesia, ainda mais falando em territórios como o nosso. A segunda característica que eu acho que nós devemos sempre manter é a humildade. E isso deu-me lições muito grandes durante o primeiro mandato e certamente vai continuar a dar enquanto eu estiver no exercício de funções, que vem, conforme falávamos há bocadinho, no seguimento daquela máxima que ninguém sabe tudo. E eu aprendi muito com pessoas mais velhas em coisas muito simples. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Sr. Casaca a explicar-me como é que se podava uma laranjeira. Não é a minha área, eu nunca vim da área do campo e é um tema que eu não domino, mas são temas que nas juntas de freguesia, onde não há um arquiteto, onde não há um fiscal, onde no fundo tudo se foca muito naquilo que são as pessoas da secretaria e nos eleitos, e nós somos obrigados, entre aspas, a saber tudo um pouco, e acho que essa humildade de nós conseguirmos ouvir as pessoas e de percebermos se já era assim quando nós chegámos, porque é que era assim, será que tem que continuar a ser assim, será que é benéfico mudar, e irmos aplicando um bocadinho estes ensinamentos que vamos aprendendo todos os dias. Portanto, para definir um autarca de junta de freguesia, proximidade e humildade.
Que principais carências e também oportunidades identifica na freguesia de Vila de Frades?
começando aqui pelas oportunidades. Eu sou uma pessoa muito, muito positiva, e acho que Vila de Frades tem dado sinais nos últimos anos dessa positividade. E acho que temos vindo a afirmar isto também já há algum tempo. Vila de Frades é uma terra de oportunidades, é uma terra que não está presa ao... está preso ao passado no bom sentido, mas não está no mau sentido, não é? Portanto, nós soubemos ir beber a nossa história, soubemos ir beber as nossas tradições, e agora sabemos aplicar-lhe uma visão de futuro. E Vila de Frades é de facto uma terra onde se tem visto um crescente de atratividade, seja para visitantes, seja para turismo, seja para a criação de empresas, para a criação de emprego. Nós temos hoje Vila de Frades com mais restauração do que tínhamos em 2021, e eu vou buscar 2021 porque é o ano em que eu começo a acompanhar mais de perto. Nós temos hoje mais empresas do que tínhamos em 2021, nós temos hoje mais camas do que tínhamos em 2021, nós temos mais visitantes, nós temos mais equipamento público, nós temos uma sinalética que permite que o visitante chegue, e que não ande perdido e que não ande só por a rua principal. Portanto, nós empurramos no bom sentido as pessoas para todas as artérias da vila. Nós temos hoje espaços melhor cuidados e nós temos serviços que não fecharam. Portanto, eu não posso cansar de dizer que o correio ainda funciona, que o posto médico ainda funciona, e que vai continuar a funcionar, não é? E de facto, olhar aqui, e já vamos falar sobre isso, olhar um bocadinho para os projetos que nós trazemos para estes 4 anos, e para depois não se pensar, mas tudo vive à volta do turismo e daquela coisa que agora andam ali com o vinho de talha, sim e não. Não é? Portanto, nós sabemos que às vezes há territórios em que tem que se inventar coisas para ser atrativos. Nós temos uma sorte muito grande, que é nós já somos atrativos por natureza, e soubemos há uns anos atrás, no tempo certo, começar a explorar isso de uma forma diferente. E isto depois, atrair empresas, criar emprego, criar riqueza, traz gente. E leva-nos depois àquilo que é o papel da autarquia. Precisamos das infraestruturas, temos o caso dos sanitários públicos, o caso de outras infraestruturas que agora pretendemos melhorar, como seja a praça, como seja o mercado, como seja o pavilhão. Portanto, ir gradualmente elevando também a qualidade de vida de quem está, por norma ou por via daquilo que são as nossas possibilidades e as nossas competências. E depois o problema muito grande que nós temos e que estamos a olhar para ele, e que finalmente vamos arrancar com o projeto, pelo menos naquilo que são os dossiês necessários, que é a parte da habitação. Portanto, que é um problema transversal ao nosso país, que não há autarca nenhum que não fale sobre isso, mas o que é certo é que aqui, não sei se acontece noutros pontos do país, mas lá vai a Junta de Freguesia também dar o seu contributo nesta resolução. Portanto, temos muitas crianças na escola, temos muita gente inscrita no médico de família, e isto para responder à questão que Vila de Frades tem, obviamente, algumas lacunas, como todos temos, não é? Não estamos aqui para dizer que vivemos no país das maravilhas, mas somos efetivamente uma terra de oportunidades, onde o crescimento é visível dia para dia.
É um segundo mandato que está a desenvolver. De qualquer forma, quais foram, e é um mandato também de certa continuidade, mas de qualquer forma houve ações e medidas que já foram implementadas desde a tomada de posse. Quer fazer referência a essas ações e medidas?
Sim, podemos falar um bocadinho sobre isso. Como a Ruth disse bem, é muito na continuidade. Portanto, quando chega alguém novo, é possível nós dizermos: olha, num mês mudou isto. Em Vila de Frades não é possível nós dizermos isso, porque, e não faria sentido ser de outra maneira, é uma continuidade daquilo que estava, seja a nível da agenda cultural, seja a nível de apoios, seja a nível dos projetos que se vai trabalhando. Há efetivamente uma diferença que pode não se notar muito agora, mas que espero eu que se venha a notar nos próximos tempos, que para já é a forma como, e aqui é pessoal e profissional, autárquico, como é óbvio, a forma como eu iniciei este mandato e como vou levar este mandato, que é a tempo inteiro. Portanto, nós conseguimos, olhando para a Vila de Frades, perceber que atingimos um patamar em que não é possível fazer uma gestão a partir das 6 da tarde. Não é? Portanto, as solicitações são muitas, os projetos são muitos, os dossiês a preparar são muitos, e tudo aquilo que foi o aumento de trabalho não fez diminuir aquilo que já eram as funções inerentes à junta de freguesia. Ou seja, não se trata de uma coisa que vem substituir a outra, trata-se mesmo de um aumento do fluxo de trabalho, em virtude também de tudo aquilo que se quer fazer. E, de facto, essa é uma das mudanças visíveis, porque se as pessoas tinham que perguntar onde é que eu estava para falar comigo ou para resolver problemas, agora já sabem onde é que eu estou em 90% das vezes. Portanto, há aqui uma forma muito, muito mais fácil e rápida de conseguir ter contacto com o Presidente da Junta. Depois, nessa continuidade e olhando desde a tomada de posse até ao final de 2025, início de 2026, ver aquilo que já foi feito, portanto, a nível da cultura, como foi a Feirinha de São Martinho, como foi o apoio à Vitifrades, como foi agora o Canto aos Reis, como vai ser o concerto de Ano Novo. A nível dos apoios, já foi entregue o Cabaz Bebé, como era entregue já antes de nós tomarmos posse. Portanto, vem numa ótica de continuidade, e volto a dizer, não faria sentido se assim não fosse.
Relativamente ao atual mandato, quais vão ser as prioridades, os objetivos mais importantes, ou seja, quais as ações e os projetos que estão planeados para estes próximos 4 anos?
Em primeiro lugar, dizer que foi nesta estratégia que nós desenhámos em 2021, ter conseguido este segundo mandato foi muito importante. Foi muito importante porque muitas vezes aquilo que se vive na vida das autarquias, que são mudanças de 4 em 4 anos e que não permite, como nós dizemos, que se assente aos arraiais. Portanto, naquilo que é o domínio público, os projetos levam muito tempo, desde que são pensados até que saem do papel e até que se conclui uma obra. E muitas vezes o que acontece na vida das autarquias é que entra um executivo, começa a preparar coisas, 4 anos depois chega outro executivo, tem ilegitimamente ideias diferentes e esquece o que está para trás e começa a preparar, e aqui não. Eu acho que foi muito importante nós conseguirmos este segundo mandato, porque o primeiro foi efetivamente para aprender, foi para perceber, foi para arrumar a casa, não no sentido que estivesse desarrumada, mas no sentido, quando nós vamos para uma casa que não é nossa, gostamos de arrumar à nossa vontade para sabermos onde estão as coisas. E foi de preparar muitos destes projetos que nós esperamos que agora, neste mandato, e mal seria se assim não fosse, ou se assim não vier a ser, que pretendemos que saiam do papel. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas é preciso assim tanto tempo para preparar um projeto, para preparar uma obra? É. Há as linhas de financiamento, há os cadernos de encargos, há os concursos que se abrem, que as empresas não concorrem, como foi o caso do nosso pavilhão, não é? Que estamos novamente com esse projeto em mãos, e muitas das coisas não estão nas nossas mãos. E mesmo depois dos concursos feitos e das obras adjudicadas, leva tempo. Portanto, só aqui a título de exemplo rápido, a obra dos cruzamentos de Vila de Frades era para terminar daqui a 2 semanas. Qualquer pessoa que lá passe percebe que não vai terminar daqui a 2 semanas. Portanto, houve muita coisa em obra que foi preciso alterar, que foi preciso pensar, telecomunicações, sistemas de rega, coisas que pensávamos que ia ser aqui, mas que afinal é 1,5 metros ao lado, e tudo isto leva tempo. Para este mandato, aquilo que nós trazemos e que pretendemos começar a executar, e algumas delas concluir, passam pela conclusão, e falando em obras, passam pela conclusão desta empreitada das entradas da vila. Portanto, a entrada do lado do posto médico, daquilo que é o grosso da obra, ficará pronta esta semana. Vem para a semana já começar a assentar a calçada, e a parte do bituminoso será no fim, porque é um trabalho relativamente rápido e que não pode ser feito em dias assim chuvosos, pois a nível da durabilidade não será desejável. Portanto, dentro da próxima semana passamos para a terceira e última entrada que vamos intervir. Temos também a obra da Casa do Arco. Estamos a preparar também já o projeto da requalificação para a Praça 25 de Abril. Tínhamos também no nosso compromisso e no compromisso eleitoral a requalificação do mercado. Temos também a questão do pavilhão, que aqui tudo o que é administrativo está feito, mas tem que ser revisto e tem que ser lançado o concurso pela terceira vez, diz o povo que a terceira é de vez, vamos ver se é. Temos também o compromisso de fazer o projeto, e aqui é o projeto de arquitetura, não será já a obra, porque 4 anos não dá para tudo, ou mais 4 anos não dá para tudo, também para o campo de futebol, que se registou finalmente no mandato passado, e que se pretende que não seja só um campo de futebol, mas que seja um espaço que as pessoas possam utilizar de outras formas. E por fim, e também já falado do mandato passado, aquilo que nós apelidámos de E3, o Espaço Empresas e Empreendedorismo, num espaço que é o antigo Lagar, e que nós tivemos que reformular aqui esta ordem de importância por um motivo. Era uma obra que nós queríamos até já ter olhado para ela, mas um dos problemas que nós temos sido confrontados quando se lança concursos públicos é que as empresas não vêm, em virtude daquilo que é o preço justo da obra, não justificar muitas vezes a deslocação da empresa. São empresas do Norte, são empresas de Lisboa para cima. E muitas vezes o Lagar tem sido utilizado quase como moeda de troca. Para quê? Para espaço de estaleiro. Para que, aliviando as empresas desse custo de montagem de estaleiro, elas possam utilizar aquele espaço como estaleiro de obra e aí sim concorrerem aos concursos. Tudo o que é materiais da obra, dos cruzamentos, está no espaço do antigo Lagar. Portanto, nós não desistimos da ideia do E3, é para fazer, muito possivelmente só depois de todas as outras, em virtude desta nuance aqui que temos, e que de facto, quando se diz que no interior é mais difícil em tudo, até para as empresas virem para cá trabalhar.
O próximo assunto tem sido recorrente também nestas nossas conversas, porque de facto ele é fundamental para a ação de qualquer junta de freguesia, que tem a ver com os recursos humanos, operacionais e financeiros, neste caso que a junta de freguesia de Vila de Frades dispõe, e perguntava-lhe que recursos são esses para que consiga fazer face às suas competências, ao seu funcionamento e também às necessidades da população.
Bem, nós aqui temos que dividir esta temática em duas partes. Eu diria até em três, mas em duas, para sermos aqui um bocadinho mais compactos. Portanto, aquilo que é a pergunta é os recursos para fazer face às necessidades e às nossas competências. E esses não aumentaram. Quer dizer, aumentaram cerca de 2,5% em virtude do Orçamento de Estado. E para fazer face a isso, a Junta de Freguesia de Vila de Frades tem 102 mil euros anuais, mais o contrato interadministrativo com a Câmara Municipal, que até aqui foi de 25 mil euros por ano, e que este ano se espera um ligeiro aumento, poderá ir ali aos 30 mil euros, mais ou menos, por aquilo que eu vi que foi aprovado no orçamento municipal. Portanto, continuamos a ser a Junta de Freguesia do Conselho com menos recursos, e volto a fazer aqui enfoque na pergunta, para fazer face às nossas competências e dar resposta àquilo que são os anseios da nossa população. Portanto, sensivelmente, menos 30 mil euros que a freguesia da Vidigueira e menos 70 mil euros que a freguesia de Selmes e de Pedrógão. Portanto, isso vezes 4 anos faz-nos aqui alguma diferença, mas isto é uma coisa que nós em Vila de Frades já estamos habituados. Portanto, isto, o dinheiro que vem do Estado, 102 mil euros, mais 25 a 30 mil euros que irão da Câmara Municipal. Isto o recurso que nós temos para aquilo que são as obrigações da Junta de Freguesia, ou seja, para cumprirmos o nosso papel enquanto Junta de Freguesia. Depois, a nível de recursos humanos, também não aumentou face àquilo que foi o ano passado. Portanto, nós temos 3 pessoas na Secretaria, portanto, no trabalho administrativo, sendo que 2 são funcionárias da Junta de Freguesia, 1 é funcionária da Câmara Municipal, destacada para o serviço na Freguesia, e temos 3 pessoas na rua. Aqui, ao contrário, 1 da Junta de Freguesia, 2 do quadro da Câmara Municipal, destacadas para fazer o serviço na freguesia. Portanto, nós temos a somar a estes 102 mil euros mais 25 mil euros, 6 pessoas, mais os eleitos, obviamente, também estão lá para trabalhar. E isto é aquilo que é o recurso da Junta de Freguesia de Vila de Frades para fazer face às suas competências. Depois, como nós somos uns meninos que nunca estamos contentes com as nossas competências, temos aquilo para fazer face àquilo que não é a nossa competência. E aquilo que não é a nossa competência é 70% ou 80% daquilo que nós andamos a fazer. A reparação das vias não é uma competência da Junta de Freguesia. A requalificação do mercado não é uma competência da Junta de Freguesia. A requalificação do pavilhão, que não é uma competência da Junta de Freguesia. Investimento na habitação, que não é uma competência da Junta de Freguesia. investimento na economia e nas empresas, como é o espaço E3 que falámos há bocadinho, que não é uma competência da Junta de Freguesia, mas que nós entendemos que tudo aquilo que é a dinâmica da nossa terra é, por inerência, ou mais que não seja por bom senso, uma competência da Junta de Freguesia. E aqui, como foi tornado público, temos então o financiamento, portanto aquilo que foi a doação de um particular e que nos permite alavancar estes projetos, uns que paga na totalidade e outros que não paga na totalidade, mas que nos permite ter fundo de maneio para aquilo que são as candidaturas que possam abrir, porque muitas vezes as candidaturas são 85% ou 70% e a entidade tem que ter a parte que lhe compete mais o IVA. Nós às vezes esquecemos, é a entidade de Estado, mas temos que pagar o IVA. Não é? Ou seja, nós pagamos o IVA para o Estado depois nos devolver o FEF. É uma coisa que não faz assim muito sentido, mas o que é certo é que nós, quando vamos comprar, somos um consumidor normal. Ou seja, nós pagamos o imposto. Portanto, dividir a junta de freguesia, ou neste caso o orçamento e os recursos da junta de freguesia, nestas duas vertentes. Aquilo que é para as nossas competências da autarquia local e que não aumentou além dos 2,5%, sensivelmente, daquilo que foi o aumento do Estado, portanto, que é para não se dizer agora podem fazer um castelo porque têm recursos infinitos, não é verdade. Portanto, o recurso da Junta de Freguesia para ser Junta de Freguesia são exatamente os mesmos. Temos é depois a outra parte, que toda a gente conhece e que nos permite ir sonhando. Portanto, eu acho que nós, aquilo que ganhamos com este projeto, e também já o disse aqui, nós não ganhamos dinheiro, nós ganhamos tempo. Porque não alterou uma vírgula aquilo que já era a nossa visão. Só que aquilo que ia levar 20 anos para fazer, se calhar vai levar 10. Portanto, aquilo que nós ganhamos foi tempo. O resto dos recursos continuam os mesmos. Mas nós também já estamos habituados a que assim seja e já temos um bocadinho o mestrado nesta magia de um euro temos que fazer 10, que é para o orçamento chegar para o ano todo e para as coisas acontecerem.
Como é que pretende que seja a relação institucional com entidades externas, designadamente com a Câmara Municipal, associações e outros agentes locais?
Aqui competência da panágio da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e isto não foi uma coisa que começou comigo, isto foi sempre assim. Eu espero que a relação institucional com todas as instituições seja como sempre foi até aqui. Portanto, uma relação saudável, independentemente se os intervenientes têm a mesma opinião ou a mesma opção política ou não, mas quando nós estamos no exercício do cargo, nós, passo a expressão, defendemos a nossa dama, defendemos a nossa terra, defendemos a nossa instituição. Mas aquilo que fala já é a instituição que nós representamos e nunca pode estar refém do que é que seja. Portanto, aquilo que será a forma de nós nos relacionarmos com as instituições será a mesma forma como sempre foi até aqui, cordial, dentro do respeito institucional, de disponibilidade para colaborar, seja com a Câmara Municipal, seja com as outras juntas de freguesia, como já tem acontecido, seja com o IPSS, seja como foi com o caso aqui desta casa, onde se está a preparar mais um apoio conjunto entre as quatro juntas do Conselho para entregar ao Corpo de Bombeiros, seja com entidades externas. Portanto, nós já neste mandato fomos à CCDR, já fomos convidados para integrar a coordenação da rede das freguesias vinheteiras, e a postura da freguesia de Vila de Frades é sempre a mesma, que é aquela que vem de trás, é aquela que é hoje e é aquela que será de futuro, que é de disponibilidade, de cordialidade e de fazermos o nosso papel da autarquia local, que é quanto mais e melhor puder vir para o nosso território, mais disponíveis nós teremos para continuar a trabalhar.
Nos últimos anos tem-se falado muito da transferência de competências para as juntas de freguesia, também um assunto recorrente nestas nossas conversas. O que é que pensa sobre isso? Na sua opinião, esta transferência dá mais autonomia de atuação, eficiência na gestão local e proximidade à população, ou acaba por ser um desafio adicional que pode causar de constrangimentos?
Bem, a Ruth gosta muito de me fazer esta pergunta. Já falámos isto algumas vezes aqui aos microfones da rádio, e o que é fato é que mesmo com a alteração de agentes políticos, aquilo que é a minha opinião e aquilo que é a posição da freguesia de Vila de Frades não alterou uma vírgula. Não é? Portanto, nós vamos continuar a ser chatos com esta temática, porque independentemente de outras coisas, nós achamos que o caminho é mesmo este. Aliás, talvez eu esteja a pensar um bocadinho fora da caixa e um bocadinho à frente dos tempos em que vivemos. Mas daqui a uns anos, se... E eu espero estar cá para ver, não em funções, mas ainda com saúde e andar por aqui para ver, o futuro das autarquias locais é este mesmo. E a questão das passagens dos presidentes ou dos eleitos de regime não permanência para regime meio tempo e para regime tempo inteiro é um reflexo também disto. Porque cada vez, e muitas vezes as pessoas não têm esta noção e pensam que quando se está sentado ao computador não se está a fazer nada, ou quando se está ao telefone se está a passar tempo, ou quando se está a ler e-mails se está só a ver notícias, mas não. Nós vivemos num mundo cada vez mais exigente, e isso também se reflete na vida das autarquias, onde os problemas cada vez são mais e muitas vezes mais difíceis de resolver, porque as pessoas estão mais difíceis, porque já ninguém tem paciência, porque é tudo para ontem, e porque aparecem cada vez mais mil e uma abordagens ao mesmo tema e nós nunca sabemos bem, e às vezes antes de assinar um papel temos que ler 3 vezes e perguntar a pessoas diferentes. E esta questão da transferência de competências, que é um tema recorrente e que nós vimos falando há algum tempo, é nada mais nada menos que o efetivar deste futuro que nós podemos ir empurrando com a barriga, mas que vai acontecer. Portanto, aquele tempo em que as juntas de freguesia serviam para entregar um cabaz bebé e para assinar um atestado de residência para a bolsa de estudo ou para se ir ao médico e para receber o dinheiro das inscrições dos passeios para ir à revista ou para ir à Fátima, isso já acabou. E uma junta que faça o seu funcionamento apenas em redor disto não está a acompanhar os tempos e vai sentir cada vez mais dificuldades. E aquilo que nós entendemos, até porque somos nós que estamos no terreno todos os dias, é os seus buracos todos que há nas estradas de Vila de Frades, porque eu ando lá todos os dias. Ainda esta manhã se taparam mais 3. O futuro das juntas de freguesia passa por isto, porque são elas que estão no terreno. E o próprio governo mandou mais competências para o município, o que fez insuflar um bocadinho aquilo que são os orçamentos, e já se viu em várias notícias este ano que os orçamentos estão a aprovar, ou que os municípios estão a aprovar os maiores orçamentos de sempre. Muitos deles vão beber precisamente isto. Portanto, o orçamento da Câmara Municipal só no último ano, 24 ou 25, aumentou 1,5 milhão só à conta da transferência de competências da educação. E não estamos aqui a discutir se é suficiente ou se não é suficiente. Estamos a discutir que o Estado pegou em competências e passou-as, e bem, para as entidades que estão no terreno, que estão no território. Porque são aqueles, quando há um problema para resolver, é ir lá bater à porta e a pessoa num quarto de hora está no sítio. O mesmo se passa com a Junta de Freguesia. Não pode ser a Câmara Municipal a arcar com as competências todas das freguesias todas. Não faz sentido. Não faz sentido ser a Câmara a ter que ir pintar um muro a Pedrógão ou a ter que ir cortar a relva a Selmes. Aqui a Vila de Frades é mais pertinho, sempre se consegue chegar ali mais rápido, mas não faz sentido, e a Câmara já não o faz. Portanto, já é a Junta de Freguesia que assegura a limpeza das ruas, enquanto aqui na Vidigueira é a Câmara Municipal. Em Vila de Frades e nas freguesias são as juntas de freguesia. Já foi por isso que nós contratámos uma pessoa, nós adquirimos uma varredora. É a Junta de Freguesia que cuida dos espaços verdes, é a Junta de Freguesia que faz as pinturas dos equipamentos e edifícios, que muitos deles nem são da freguesia, alguns até são do município, o que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum fazer isso. Agora, se a Junta já faz isto, e é aqui que eu muitas vezes bato sempre nesta tecla, se a Junta já faz isto, sem ter o envelope financeiro e sem ter os recursos humanos para isso, ora então, vamos lá pensar numa forma de dar aqui este input à Junta de Freguesia, porque se a juntar a tudo o que já faz e que não recebe, se puder receber, em vez de pintar um imóvel por ano, se calhar pinta 3, não é? Em vez de varrer 3 ruas por dia, se calhar varre 6. Portanto, aqui a transferência de competências, e atenção, e a lei defende quer as freguesias, quer os municípios, ou seja, isto não é uma coisa estática, isto é uma coisa que nós podemos quase ir tentativa e erro, ou seja, isto permite que a Junta de Freguesia quantifique, identifique, em primeiro lugar, quais são as competências que quer assumir, porque nós temos um país muito vasto e as realidades são todas diferentes, e mesmo aqui no nosso concelho são todas diferentes, e pode haver competências que faça sentido a Freguesia de Vila de Frades assumir, mas que para Selmos não faça sentido, por exemplo. Isto não é estático, portanto, isto permite que a Freguesia identifique aquilo em que acha que pode ser útil, quantifique. Isto não é um cálculo feito de eu acho que vou gastar 3 latas de tinta, não. Isto é quantificado, é aprovado na Assembleia de Freguesia, é remetido para a Assembleia Municipal, é aprovado, obviamente negociado antes com os eleitos, não é? É aprovado na Assembleia Municipal, e a transferência de competências é depois efetivada, de maneira que o recurso que vem do Estado para o município vá diretamente para as freguesias, ou seja, é mais fácil para todos. No que é que isto se traduz? Traduz-se depois numa melhoria daquilo que são os serviços à população e numa vantagem outra, aliás, tem mais duas. A primeira é que desentope em grande parte aquilo que são os serviços do município, não é? Portanto, nós, imaginando, temos uma equipa de calceteiros que faz falta nas 4 freguesias, mas se houver uma freguesia que tenha essa competência e que receba para isso, se calhar já pode contratar um calceteiro para fazer aquele serviço, ou seja, não se está 3 meses à espera, faz-se logo. Desentope os serviços do município, melhora significativamente aquilo que é a qualidade dos serviços, e há uma ideia que eu tento vender, entre aspas, há muito tempo, que é ainda sai mais barato ao município. Porque uma freguesia tem uma capacidade que o município não tem, que é de 1 euro. A Câmara de 1 euro faz 10, mas a Junta de Freguesia de 1 euro faz 50. Ou seja, e depois ainda tem uma quarta vantagem. É que se tivermos todos errados, e se isto não funcionar, podemos olhar para o documento e alterá-lo às vezes que entendermos, até que funcione. Agora, que o futuro passa por isto, sim. Imaginem um concelho de Mértola ou um concelho de Odmira ter que ser a Câmara Municipal a executar as competências todas e não delegar nada nas juntas de freguesia, não é? Coitado dos funcionários, coitado dos eleitos. Portanto, eu acho que o futuro passa mesmo por aqui, e nós vamos iniciar certamente em breve negociações neste sentido.
Para além desse desafio, na sua perspectiva, que outros desafios considera mais urgentes também para a freguesia de Vila de Frades nos próximos anos?
Os próximos anos, e falando aqui em várias janelas, portanto, na janela dos 4 anos, na janela, eu arriscava-me aqui um bocadinho dos 8 anos, e nas janelas que são os quadros comunitários. Porque nós temos aqui este problema, os mandatos estão desfasados daquilo que são os financiamentos e os quadros comunitários, e às vezes há coisas que têm que passar de uns mandatos para os outros. Eu acho que nós temos 3 desafios. O primeiro deles é, se estamos em crescimento, isso é notório e ninguém contradiz isso, mas o crescimento tem que ser sustentável. Aliás, nós assistimos a um fim de semana em dezembro, em que estávamos a fazer uma rota das adegas, que foi uma coisa com uma aderência superior àquilo que toda a gente esperava, e que as pessoas, além de beberem o vinho e de comer os petiscos, só não nos levaram a nós porque não puderam, né? Portanto, este crescimento existe, é factual. Eu acho que o nosso grande desafio vai ser crescer de forma sustentável. Porquê? Porque nós estamos a crescer à volta de um produto e de uma tradição que é genuíno. Portanto, as pessoas vêm para ir à talha, vêm para ouvir o cante, vêm para ver as ruínas romanas, vêm para visitar o Sift. E esta experiência é uma experiência que se quer de forma sustentável. Diferente de um turismo do Algarve, em que as pessoas vão aos magotes para a praia e está tudo bem. Onde houver um bocadinho, eu ponho a minha sombrinha e está tudo certo. Aqui não. Aqui a pessoa procura uma experiência que marque, que fique. Portanto, e este crescimento sustentável, eu acho que é imperativo nos próximos anos, e já se têm visto sinais. Aliás, na última reunião que fizemos, por exemplo, com a Associação Vitifrade, já se começou a debater este tema. A própria Junta de Freguesia já se vem preparando neste sentido. Aliás, os materiais promocionais, a sinalética turística, as instalações sanitárias já são uma preparação para isso. Muito importante, espaço para caravanas, espaço para estacionamentos, muito importante. E este crescimento sustentável, eu acho que é um dos principais desafios que nós vamos ter. Segundo grande desafio, a renovação da comunidade. E a renovação da comunidade, quando eu digo isto, não é reciclarmos as pessoas que lá temos e colocarmos lá outras, não, porque aí também deixamos de ser comunidade. é atrair gente. E nós falamos isto muitas vezes. Há um ditado que diz onde há água há vida, e eu digo onde há gente há vida. Não é? E realmente são as pessoas que fazem mover a economia, são as pessoas que fazem mexer o mercado imobiliário, são as pessoas que vêm e que trazem crianças e que permitem que a escola continue a funcionar, e por aí fora. Portanto, criar condições para fixar os que estão, para atrair mais. E aqui eu acho que estamos num bom caminho, quer por esta questão da habitação, com os problemas inerentes que temos e que são transversais, com a atratividade de empresas. Agora, é uma coisa que não se faz com varinha mágica, requer tempo, mas eu acho que no médio prazo esse é o segundo desafio que nós vamos ter. E o terceiro e último é o não perder oportunidades. Portanto, nós, e aqui mais numa ótica até concelhia, portanto, nós vimos de uma realidade em que temos uma execução de fundos comunitários perto do 0% ou pouco acima do 0%, quando temos concelhos aqui ao lado que estão com 400% de execução. O que é que isso faz? Isso pode parecer uma coisa muito simples, que é não se executou agora e executa-se depois. Não. Quer dizer que há dinheiro atribuído ao território que, se nós não executamos e se o vizinho do lado chegou aos 100% e precisa de mais 20%, vai ter que ir buscar a qualquer lado. E vai buscar ao vizinho que não executou. Portanto, isto tem dois perigos. O primeiro é que não se executou, o segundo é que se perde a oportunidade de executar. E aqui nós não podemos perder, de facto, este comboio do futuro, chamemos-lhe assim, que é ter o dinheiro disponível, ter projetos que podemos, e que muitos deles até são importantes. Alguns, calhar, nós podemos até olhar e dizer, isto faça-se ou não, não tem grande importância, lá terá alguma, mas há uns que são mesmo estruturantes e que nós não podemos perder. E obviamente aqui a Junta de Freguesia, com o problema que em 80% das linhas de financiamento as Juntas de Freguesia não são sequer elegíveis, ou seja, nós podemos ter uma linha de financiamento para uma coisa fantástica, que é mesmo aquilo que nós precisamos, e não podemos lá ir. Mas haverá certamente aqui, articulando com o município, com uma ADL, com uma IPSS, formas de captar investimento para o território. E esse, já tivemos o problema do quadro comunitário anterior e que ainda está, mas que agora temos o restante para não o desperdiçar, e esse vai ser o terceiro e último desafio. Portanto, crescimento sustentável, habitação e atratividade, e captação de investimento.
Muito bem, e para finalizar, que mensagem gostaria ainda de deixar à população da freguesia de Vila de Frades?
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar um agradecimento por aquilo que foi a confiança reforçada e redobrada do resultado eleitoral, e como nós dizíamos em início de conversa, que realmente comprovaram, comprovou que as pessoas se revêem naquilo que tem sido a nossa postura, naquilo que tem sido a nossa aposta, mas mais importante que isso, e isto era uma dúvida que eu tinha, que as pessoas percebem efetivamente aquilo que se está a fazer. Ou seja, não se está a pedir que o resultado seja para hoje e que se estale os dedos e que a coisa apareça. Não, as pessoas percebem, aliás, basta nós vermos nas nossas casas, precisamos de um pedreiro ou de um canalizador e não há, quanto mais nas entidades públicas. E as pessoas conseguem entender isso e conseguem perceber aquilo que era a nossa visão de território. Creio eu que conseguem perceber também que estamos a ir muito além daquilo que é a competência de uma junta de freguesia. E aqui falando, e basta nós vermos ali o bocadinho da Estrada Nacional, que já agora deixar a informação também que enviámos um ofício para as infraestruturas de Portugal, que com o aumento do fluxo, portanto aquilo está num estado de degradação que se vai acentuando dia para dia. E basta ver que a junta de freguesia foi lá e interviu, portanto o maior dano que lá estava está reparado, depois apareceram outros, mas isto é em virtude do desgaste. E como mensagem para estes 4 anos é dizer às pessoas que esperem de nós aquilo que nós oferecemos até agora, que foi proximidade, transparência, contas certas. Nós terminámos anos antes deste apoio, porque isto foi novo mesmo até para nós e para a nossa estrutura. Nós terminávamos o ano com taxas de execução superiores a 90%. Isto é gerir dinheiro público aliás, isto é gerir bem o dinheiro público, que é de todos, aquele boletim informativo que nós fazemos, que não é uma forma de propaganda, ou como agora se diz muito, é o populismo, não é uma forma de populismo, é um veículo de informação para as pessoas perceberem onde é que nós andamos a gastar o dinheiro dos impostos delas. E a minha mensagem para 4 anos é que esperem, tal e qual como até aqui, tudo isto, e trabalho, porque sem trabalho as coisas não aparecem.
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro, muito obrigada pela presença e disponibilidade para estar neste
muito
programa
obrigado.
Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos, como habitualmente, na próxima quinta-feira, a partir das 11 da manhã. Contamos com a sua companhia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.
Vidigueira FM. Mais e melhor informação, novos programas, mais música e as melhores vozes fazem da Rádio Vidigueira uma paixão.